cuja descrição, ilustração, em um fundo rosado, com folhagens, sobre uma grande folha verde que funciona como um tapete, duas lagartas amarelas estão em volta de uma mesa redonda. A mesa tem uma toalha quadriculada e está cheia de restos de alimentos e objetos. À esquerda, há uma garrafa plástica verde encostada em um copo transparente, apoiados em um prato com cascas de fruta. À direita, aparecem restos de um peixe, um montinho marrom com grafismos brancos acima dele, indicando o cheiro, e alguns raminhos verdes. À esquerda, uma lagarta em pé usa capa azul, máscara sobre os olhos e segura um garfo espetado em um pedaço de comida. À direita, a outra lagarta, também com capa e máscara, está sentada e joga um pedacinho de comida na boca. Fim da audiodescrição. Os superpoderes de, em itálico, Tenebrio, soletrando T-E-N-E-B-R-I-O, e, em itálico, Hermetia, soletrando H-E-R-M-E-T-I-A. Itálico, Tenebrio e Hermetia, fim do itálico, formam uma dupla que você não pode imaginar. Eles comem muito e de tudo, de farinha a plástico. De bagaço de frutas até lodo de estações de tratamento de esgoto. Não vale cara de nojo, nariz torcido, nem pré-julgamentos, porque o que resulta da ação desses dois vira até comida pra gente. Bateu forte a curiosidade? Siga na leitura! Inicialmente, você precisa saber quem são os protagonistas deste texto. Diga então, muito prazer, as larvas do besouro, em itálico. Tenebrio Molitor, soletrando T-E-N-E-B-R-I-O, espaço, M-O-L-I-T-O-R, e da Mosca Soldado Negro, em itálico, Hermetia e Lucens, soletrando H-E-R-M-E-T-I-A, espaço, I-L-L-U-C-E-N-S. Sim, as estrelas aqui são larvas. Aquela etapa da vida do inseto que antecede a fase adulta. E o que elas têm de especial? De saída, o fato de que, enquanto vivem suas vidas normalmente, comendo para se desenvolver, elas dão conta de eliminar muito, mas muito lixo mesmo da natureza. Em itálico, Tenebrio e Hermetia se alimentam de restos de animais, dejetos, entre parênteses, cocô, cascas de frutas, plantas mortas, ou seja, de matéria orgânica em geral. Com isso, vão promovendo uma faxina ambiental. Por outro lado, eles também servem de alimento a outros animais. Mas cada uma dessas larvas tem suas particularidades, e é isso que vamos ver agora. Em itálico, Tenebrio. O come-come de tudo. A larva do besouro, em itálico, Tenebrio Molitor, é conhecida popularmente como larva da farinha. E por quê? Porque é facilmente encontrada dentro dos sacos de farinha, onde se alimenta dos grãos. Ela é adaptada a ambientes com pouca umidade e tem um sistema digestivo que impressiona cientistas. Veja só, ao se alimentar de restos orgânicos e farelos, a larva se transforma em uma fonte rica de proteína e se torna um superalimento para aves, peixes e até animais de estimação, como pássaros e répteis. No Brasil, pequenos produtores de aves em regiões do interior do país já estão começando a incorporar as larvas nas rações dos animais. Além disso, elas podem entrar no cardápio humano. Barras proteicas e salgadinhos feitos de farinha de larva, abre parênteses, sem torcer o nariz, olha o que a gente combinou, fecha parênteses. Começam a aparecer em feiras e lojas especializadas, tornando-se uma alternativa mais sustentável e nutritiva do que as fontes de proteínas animais e vegetais tradicionais. Em itálico, Tenebrio tem ainda a extraordinária capacidade de se alimentar de resíduos de difícil decomposição, como plásticos do tipo poliestireno, entre parênteses, isopor, PET, PVC e poliuretano. Achou incrível? Pois saiba que essa larva tem dado conta de um dos maiores desafios ambientais, a borracha vulcanizada de pneus, que é extremamente resistente à degradação. Pesquisas mostram que larvas de, em itálico, tenebrio, sobrevivem por semanas se alimentando exclusivamente de fragmentos de pneu. Audiodescrição, sequência de duas fotografias. Na primeira, sobre fundo branco, uma larva do besouro tenebrio molitor. O corpo é alongado e anelado, com listras mais escuras nos anéis. Na segunda, várias larvas do mesmo tipo espalhadas sobre um bloco de isopor cheio de furos e cavidades. As larvas ocupam diferentes pontos da superfície. Algumas estão parcialmente dentro dos buracos, se alimentando de isopor. Fim da audiodescrição. Em itálico, Hermetia, especialista em bioconversão. A larva da mosca soldado negro, em itálico, Hermetia ilucens, se alimenta de matéria orgânica úmida. Isso quer dizer que ela come desde sobras de restaurantes, passando por bagaço de frutas e cocô de animais, até o lodo das estações de tratamento de esgoto. E mais, enquanto come, ela cresce, multiplicando seu peso em até 50 vezes em apenas 10 dias. Nesse período, ela reduz consideravelmente o volume dos resíduos. Quer ter uma ideia? Cerca de 5 a 7 quilos de larvas vivas são capazes de comer até 70 quilos de resíduos. No interior de São Paulo, produtores rurais já empregam a, em itálico, Hermetia, para tratar resíduos da agropecuária. A prática reduz odores, previne a contaminação de lençóis freáticos, abre parênteses, os reservatórios de água subterrânea, fecha parênteses, e gera subprodutos de valor comercial, como farinha proteica para ração e fertilizantes orgânicos. Essa transformação de matéria orgânica em resíduos de valor se chama bioconversão. E não acabou! Quando essas larvas morrem, elas podem ser usadas como um biofertilizante rico em nutrientes e quitina, soletrando Q-U-I-T-I-N-A, substância que melhora a estrutura do solo. Esse biofertilizante ativa as defesas naturais das plantas contra pragas e doenças, sendo uma inovação para a agricultura, que passa a contar com um aumento da produtividade, reduzindo o uso de fertilizantes químicos. Audiodescrição. Sequência de duas fotografias. Na primeira, uma mosca soldado negro sobre uma folha verde. O inseto é preto, tem corpo alongado e antenas. Na segunda, várias larvas grossas e claras da mesma espécie sobre um substrato escuro de compostagem. Algumas estão parcialmente enterradas no material orgânico. Fim da audiodescrição. Juntos somos mais fortes. Se você se espantou com a capacidade de cada uma dessas larvas, é porque não sabe ainda do que elas são capazes juntas. Em itálico, Hermetia e Tenebrio podem ser transformadas em uma farinha rica em proteína de fácil digestão, um superalimento que substitui a soja e a farinha de peixe na criação de aves, suínos e, principalmente, peixes. Elas são também fonte de lipídios, entre parênteses, óleo, para a produção de biodiesel, uma fonte alternativa aos combustíveis feitos a partir do petróleo, que são extremamente poluentes. E tem mais! Proteínas extraídas dessas larvas podem ser utilizadas na produção de bioplásticos, plásticos biodegradáveis, isto é, que se desfazem na natureza, evitando a contaminação dos oceanos, que quase sempre são o último destino dos plásticos em geral. Outras proteínas e peptídeos, soletrando PEPTI com acento agudo, DEOS, abre parênteses, moléculas que desempenham funções benéficas para o organismo, fecha parênteses, extraídos dessas larvas, apresentam propriedades antioxidantes, abre parênteses, que protegem as células, fecha parênteses, e antimicrobianas, abre parênteses, que combatem micróbios, fecha parênteses, com potencial para uso nas indústrias farmacêutica e de suplementos alimentares. Brasil em destaque. As pesquisas científicas sobre, em itálico, Hermetia e Tenebrio, revelaram que essas larvas nos oferecem diversas possibilidades de aplicações sustentáveis para tornar o nosso modo de vida mais harmônico com a natureza, seja pelo seu uso no tratamento de resíduos, na produção de alimentos, combustíveis ou de novos bioprodutos. Sabe o que é mais legal? As pesquisas feitas no Brasil sobre esse assunto estão crescendo à beça. Hoje, de cada 5 estudos publicados no mundo nos últimos 30 anos, um tem participação de cientistas brasileiros. Isso mostra que o país está contribuindo, e muito, na construção de novas ideias para cuidar do planeta e garantir uma vida melhor para as próximas gerações. Quem não quer um amanhã com menos lixo, mais produtos sustentáveis e melhores oportunidades de emprego em novas tecnologias? E quem diria que larvas de inseto podem ser tão promissoras? Texto de Daniele Bruno de Carvalho, Leonardo Vasques e Marcos F. Oliveira, do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Ednildo A. Machado, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.